Porta Aberta. Este ano, mais uma vez, foi com uma missa de ação de graças e com festa que alunos, pais e professores se juntaram para celebrar os 74 anos da vida da Escola Ave Maria. Uma casa com muitas histórias para contar, porque é a casa onde muitas crianças se fizeram e se fazem gente. Porque esta é uma escola diferente, onde se trabalha de mão dada com a Virgem Maria. São meus convidados esta manhã aqui no Porta Aberta a professora Isabel Petencourt e Sérgio Pombeiro, diretor pedagógico da Escola Ave Maria. É bom saber que em Portugal há escolas como esta, onde se procura assegurar uma instrução de qualidade, mas também formar para o bem, no amor a Deus e ao próximo. Eu sou o Oscar Daniel e conto consigo neste programa com produção de Francisca Favila.
Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar. Gosto muito de te ver, leãozinho, caminhando sob o sol. Gosto muito de você, leãozinho. Para desentristecer, leãozinho, o meu coração tão só. Basta eu encontrar você no caminho. Um filhote de leão, um raio da manhã, arrastando meu olhar como um imã. O meu coração é o sol, pai de toda cor. Quando ele lhe doura a pele ao léu. Gosto de te ver ao sol, leãozinho, de te ver entrar no mar. Tua pele, tua luz, tua juba. Gosto de ficar ao sol, leãozinho, de molhar minha juba, de estar perto de você e entrar no mar.
Não só a natureza, mas o mundo dos homens está em constante transformação. Ainda assim, há realidades que não mudam, como esta. É na infância e na adolescência que é possível formar para a vida. Quem sabe isto bem são os meus convidados de hoje, dois cristãos que abraçaram o desafio de se dedicar à educação de crianças e jovens na Escola Ave Maria. Para Sérgio Manuel Pombeiro, diretor pedagógico, e Isabel Petencourt, professora há mais de 20 anos, esta escola é não só o seu local de trabalho, mas também um lugar de missão. Aceitaram o convite para conversar comigo esta manhã aqui no Porta Aberta. Bom dia, Sérgio. Bom dia, Isabel.
Olá, bom dia.
Sejam bem-vindos à Renascença. Antes de falarmos da escola, gostaríamos de os conhecer um pouco melhor, antes de falarmos da escola e do trabalho, tudo o que ali fazem. E começamos por si, Isabel. Onde é que nasceu? Como é que foi a sua infância? Teve irmãos com quem brincar?
Eu nasci em Vila Real de Santo António, não tenho memórias de lá porque os meus pais vieram viver para Lisboa e, portanto, vivemos sempre em Lisboa a maior parte do tempo. Foi uma infância calma, tenho um irmão 3 anos mais novo e sempre a fé sempre foi, esteve presente na nossa vida.
E o que é que nos pode dizer dos seus pais? São os melhores do mundo?
Os meus pais são os melhores do mundo, é verdade.
Eram já ligados à fé? Foi com eles que deu os primeiros passos?
Sim, sem dúvida. A minha mãe contava-nos as histórias de Jesus. Eu chorava copiosamente, lembro-me, com
palavra.
Aquelas maldades. É verdade, aquelas maldades todas que os judeus faziam aos Jesus e apedrejavam. E eu ficava sempre em lágrimas com aquela história. Mas nunca me cansava de as ouvir. E, portanto, sempre tive uma grande empatia com tudo o que tinha a ver com a fé.
A sua mãe era uma excelente missionária e uma boa contadora de histórias.
Foi a primeira catequista que eu tive e fez um bom trabalho.
Sérgio, eu sei que nasceu em Borba, uma terra maravilhosa que eu conheço bem, felizmente, não é? Imagino, eu que para uma criança, crescer em contacto com a Borba e com a natureza terá sido fascinante também, não é?
Sim, sem dúvida. A Borba é uma agora cidade, portanto, mas na altura em que eu nasci e nos anos seguintes era uma pequena vila e, portanto, o contacto com a natureza foi sempre algo muito, muito vincado. Eu venho de uma família também muito tradicional. Os meus avós tinham uma quinta no qual todo o meu processo de crescimento foi feito e, portanto, este contacto com a natureza sempre esteve presente no dia-a-dia. O subir às árvores, simplesmente estar no chão e brincar com a terra era algo que fazia parte do meu dia-a-dia e, portanto, sim.
E num ambiente desses nunca faltam companheiros para a brincadeira.
Nunca faltam, nunca faltam companheiros para a brincadeira. Este espírito de partilha entre famílias é algo muito vincado. No Alentejo eu acho que isto é muito, muito marcante e, por isso, este o facto de estarmos todos juntos acabava por ser também muito, muito interessante e fazer parte das nossas rotinas, portanto não só com o avô e com a avó, enquanto o pai e a mãe iam trabalhar, mas de facto com todas as pessoas que também moravam ali à volta e que acabavam por se juntar, e portanto as brincadeiras ali à volta eram de facto muito, muito, muito diversificadas também.
Eu guardo excelentes memórias de Borba, que eu vivi algum tempo em Vila Viçosa e então a ligação à Borba era muito fácil, não é? Quando é que começou a ouvir falar de Jesus? Foi em casa, com os seus pais, com os avós?
Sim, desde muito pequeno, portanto, quer com o pai, quer com a mãe, portanto, a presença de Jesus sempre foi muito vincada, portanto, quer o pai, quer a mãe, de alguma forma, me ensinaram, a mim e à minha irmã, e passaram este sistema de valores associado e a colocar Jesus no centro da nossa atuação e também a sua mensagem, mas diria que, apesar de ter começado com o pai e com a mãe, a pessoa que mais marca esta introdução de Jesus na minha vida é a minha madrinha, portanto, que viria a ser depois também a minha professora de primeiro ciclo, era também ou foi a minha catequista durante toda a minha formação em termos de catequese e, portanto, é ela que eu escolheria, digamos assim, para aqui identificar como a pessoa que me ensinou e que me apresentou, de facto, Jesus com maior intensidade. O pai e a mãe faziam-no diariamente, portanto, de manhã e também à noite. E, claro, às refeições, obviamente, Jesus também estava presente sob a forma de agradecimento.
Cumpriu muito bem o papel, madrinha. E o Alentejo sempre foi uma região onde se diz que há pouca prática religiosa, mas o Sérgio, desde logo cedo, entrou para um grupo de jovens. Que grupo era este? Era ligado à paróquia?
Sim, exatamente. Portanto, eu fiz todo o processo em termos de formação cristã, portanto, o batismo, depois do batismo a primeira comunhão e depois o sacramento da confirmação. E, de facto, houve uma altura em que, sendo já interveniente na paróquia, através do coro e através também das leituras, havia algo que os jovens, de uma forma geral, Charles sentiam que fazia falta. Há um ano em particular em que um grupo de missionários chega a Borba e nós ficamos muito entusiasmados com aquele trabalho. A partir do momento em que eles nos mostram também aqui todo o trabalho que vinham vindo a fazer, não só no país, mas também fora, acaba por ser a pedra de toque que nos falta e que nos faltava para nós próprios tentarmos, então, juntarmos-nos e construir este grupo de jovens. E de facto é assim que nascem os Mensageiros de Maria, portanto, assim chamados pela devoção a Nossa Senhora e por acreditarmos todos que de facto Nossa Senhora guia o nosso caminho para além desta pedra basilar que é Jesus, mas de facto esta presença de Nossa Senhora acaba por ser muito determinante para todos nós enquanto jovens, e é assim que ele nasce. E portanto,
vocês eram jovens dinâmicos, dá sim, para perceber.
Sim, começámos com algumas atividades na paróquia e, portanto, estas atividades relacionavam-se com dois públicos muito diferentes, com os jovens e depois com os idosos, e no nosso primeiro ano não passou mesmo disso, portanto, a intervenção era uma intervenção muito local, e no nosso segundo ano, com a chegada de mais jovens ao grupo, estavam então reunidas as condições para sairmos de Borba e começarmos a percorrer o país, e percorríamo-lo uma vez por ano, onde permanecíamos durante uma a duas semanas e as missões depois são de facto alargadas.
E foi catequista também? Isso é especial, orientar jovens? É uma experiência muito especial?
Sim, é verdadeiramente uma missão. Eu diria até que um chamamento, esta possibilidade de também nós sermos aqui os veículos desta mensagem e desta boa nova, e não aguardarmos única e exclusivamente para nós. A área da comunicação era algo que eu também já gostava bastante, e portanto, como tinha esta vontade de falar sobre Jesus e sobre a sua mensagem de uma forma geral, também acabaram por ser acabou por ser este o caminho, e de facto ser catequista é uma missão muito muito difícil, porque tentamos de alguma maneira que todos estes jovens sigam um determinado caminho, obviamente, mas sem os condicionar, e portanto é uma tarefa muito, muito difícil, e nós em Borba...
Mas ajuda o próprio catequista a crescer na fé?
Sem dúvida, esse crescimento da fé é feito de forma mútua e portanto não somos só nós que temos algo para lhe ensinar, mas aprendemos muito, muito, muito com pequenos com os pequenos exemplos que eles nos dão diariamente, com pequenas ações, com pequenas vivências nas suas famílias, nos seus grupos de amigos, e esta capacidade do catequista em, de alguma forma, ouvir todas estas vivências é aquilo que depois também lhe permite introduzir ou ir introduzindo aqui alguns... algumas destas parábolas de Jesus e que sempre orientaram, de facto, este meu caminho.
São meus convidados hoje aqui no Porta Aberta Sérgio Manuel Pombeiro, diretor pedagógico da Escola Ave Maria, e Isabel Petencourt, professora do primeiro ciclo nesta instituição. A Escola Ave Maria, que celebra este ano 74 anos de história, nasceu para responder a este desafio, formar para a vida. O que é que isto significa e como é que isto se faz nesta escola que é católica? É o que lhe proponho descobrir daqui a pouco. Já voltamos à conversa.
Via la lacrime che ho pianto, alzarmi ancora in voglio e darmi un senso anche da solo, con questa musica che canto senza te, ma il mio teatro è vuoto e questa folla è muta, eppure sai non ti ho scordata. E fino a ieri musica restata, ed è per questo che io che non ho mai finto, da solo mi son chiesto adesso per chi canto. Amore musica, sonori in musica.
quanto fiato avrò, la voce, l'anima, è tutto quel che ho, né tutto quel che ho, né tutto quel che ho. Per non buttar via la mia disperazione, per non toccare il fondo e farmi una canzone, amore e musica che fanno il giro tondo, di nuovo son per mano in questo mio teatro pieno. Ho ritrovato me, ho ritrovato amore e musica, sono di nuovo qua, per quanto fiato avrò, la voce e l'anima è tutto quel che ho, è tutto quel che ho, è tutto quel che ho.
As crianças merecem uma atenção especial das mães e dos pais. Mas é extraordinário perceber que a Virgem Maria, que é mãe, tem um amor de predileção pelas crianças. E Fátima é exemplo disso. Ali explicou Bento XVI. Maria falou aos pequeninos, aos menores, aos sem voz, aos que não contam, neste mundo iluminado, cheio de orgulho de saber. O qual é, ao mesmo tempo, um mundo cheio de destruições, cheio de medo e cheio de desespero. Maria falou aos pequeninos, para nos mostrar que o que importa é crer em Jesus Cristo. Quem partilha esta convicção são os meus convidados de hoje, Isabel Bettencourt e Sérgio Manuel Pombeiro. Ambos assumiram dar o seu melhor em prol das crianças na Escola Ave Maria, uma escola católica. E têm percursos diferentes, Sérgio e Isabel. Qual é a vossa formação? Sempre fizeram carreira na educação? Podemos começar pela Isabel. Fazia parte dos seus planos de dedicar-se ao ensino?
Primeiramente, não. Eu, quando andei no liceu, achava que ia ser advogada. Mas, na realidade, aos poucos, fui mudando de ideias, porque trabalhar com crianças sempre me fascinou. Achava que gostava deles mais pequeninos, então acabei por primeiro tirei o curso de educadora de infância, mas depois do meu primeiro ano de trabalho achei que não era bem aquela idade. Eu gostava muito de ter ao colo e dar beijinhos e isso tudo, mas não chegava. Era mais, queria trabalhar com crianças um bocadinho mais velhas, até porque tinha memórias de quando eu aprendi a ler. Lembro-me como o mundo para mim se abriu de uma maneira completamente diferente. Foi como ter nascido outra vez, quando me dei conta que sabia ler. Então era isso que me fascinava como professora do primeiro ciclo. São estas descobertas todas, porque saber ler faz toda a diferença.
Deve ser absurdo. Eu às vezes penso muito nisto. E eu tenho uma criança de 8 anos em casa e ele está no terceiro ano. e vi o quanto para ele foi importante o primeiro contacto com o professor. Tanto que a primeira professora é perfeita para ele, os outros têm sempre defeitos. Mas deve ser fascinante sentir isso por parte das crianças, de repente abrir um mundo totalmente diferente às crianças.
Sim, porque um professor do primeiro ciclo, para já tem que criar uma empatia emocional com a criança, tem que haver uma ponte emocional, tem que haver ali uma relação quase maternal, com o devido respeito, o devido distanciamento, porque já sabemos que quando eles trabalham em grupo, funcionam em grupo, tem que haver ali um bocadinho mais de ordem. E depois, aos poucos e poucos, eles vão percebendo quais são os limites e aí podemos relaxar um pouco mais relativamente às tais regras. Mas sim, tem que haver ali uma mão maternal que os puxe, que os acarinhe e que lhes mostre que podem caminhar sem medo.
Eu, como pai, gosto de ouvir falar nisso. Sérgio, como é que foi o seu percurso, a sua formação?
Eu também, tal como a Isabel, numa primeira fase não ponderei sequer estar ligado a esta área. Portanto, eu sou licenciado em Biologia e esta vontade por tentar descobrir coisas que ainda não tinham sido descobertas era aquilo que me entusiasmava verdadeiramente. E depois, ao longo da licenciatura, de facto, percebi que a área da comunicação e, em particular, o trabalho com os jovens seria o meu caminho. Eu, agora já distanciado no tempo, quando penso sobre isto, acredito sempre que Deus tem um plano para nós. E o meu plano passava exatamente por aqui, por trabalhar com os jovens e por, de facto, fazer-lhes passar aqui aquilo que eu considero também que é importante no seu dia-a-dia e neste seu crescimento. E a biologia é deixada de parte automaticamente e esta área do ensino e da educação, de uma forma geral, acabam por se instalar e até ao dia de hoje. Depois da licenciatura surgem depois mais desafios do ponto de vista profissional, mas é de facto à frente da Escola Ave Maria neste momento que me revejo totalmente em encaminhar estes jovens e ajudá-los de facto neste processo de crescimento.
Essa formação na área científica de alguma forma também ajuda nesse papel?
Sim, ajuda. Há determinadas competências que estão associadas a disciplinas mais científicas e que agora podem ser transportadas diretamente para a nossa atuação e, portanto, nesse sentido, penso que sim. Mas concordo também muito aqui com aquilo que a Isabel acabou por reforçar. O lado emocional tem que estar verdadeiramente desenvolvido. Esta ponte e esta ligação que se faz, ou que se tenta fazer com todos os alunos, é algo que é demasiado estruturante para o seu dia-a-dia e por isso precisamos de professores e precisamos de auxiliares e precisamos de todas as pessoas que lidam diretamente com estes alunos, de pessoas muito, muito sustentadas do ponto de vista emocional, porque obviamente cada um de nós tem o seu talento, mas também o nosso objetivo é despertar o talento de cada uma destas crianças e para isso precisamos de facto deste lado emocional.
Como é que a Escola Ave Maria entra na vossa vida? Foi uma instituição que a seduziu logo, Isabel?
Eu conheci a Escola Ave Maria, mas nunca tinha frequentado a escola. Fui convidada pela diretora, numa primeira fase, para ir para lá trabalhar. Só que nesse momento eu tinha acabado o meu curso, era muito jovem, e tinha sido convidada para trabalhar numa outra escola, que era de uma grande amiga minha, e nem hesitei. Fui realmente trabalhar para essa outra escola e disse que não à minha Ana. A minha Ana ficou um bocadinho aborrecida. No ano seguinte, por circunstâncias da minha vida, eu liguei à minha Ana a perguntar-lhe se precisava, que eu precisava de colocar o meu filho na Escola Ave Maria. Ao que a minha Ana me respondeu, a escola está lotada, não tenho espaço para mais nenhum aluno, mas tenho espaço para o filho de uma professora. A minha Ana é realmente uma pessoa muito inteligente. E pronto, eu sorri, rendi-me e disse pronto, cá estarei. E foi assim.
Foi uma boa forma.
Foi assim que eu entrei na Escola Ave Maria. E quando entrei, eu senti logo, realmente, era uma escola maior que aquela de onde eu vinha, e depois tinha ali a capela e a presença de Nossa Senhora, que me dizia imenso, e o sacrário e tudo, tudo que a capela proporcionava, a vivência da fé de uma maneira muito mais diária, mais forte e mais completa.
Sérgio, como é que surgiu a ligação à escola?
A minha ligação é muito mais recente do que a Isabel. A primeira vez que eu entrei na Escola Ave Maria foi como professor de Ciências Naturais, portanto também a convite de uma das diretoras, e portanto a minha participação era uma participação muito curta. Portanto eu ia dar as aulas, portanto havia de alguma forma alguma identificação ao projeto, mas era uma participação muito, muito pontual. E depois, no final do ano letivo, quando me é feito o convite para dirigir a escola, há um primeiro... uma primeira sensação de desconforto e de pensar que de facto não estaria preparado para tal, e portanto deixei nas mãos de Deus que isso acontecesse, e portanto ainda é uma participação muito precoce. Estou há 4 anos na Escola Ave Maria, é ainda muito pouco tempo, mas aqui com uma identificação muito grande relativamente a esta ideia, porque a Escola Ave Maria, isto é uma ideia, mas talvez até mais do que uma ideia, é um sonho de alguém que percebe verdadeiramente, ou que percebia verdadeiramente, a educação e do trabalho com crianças. E portanto, isto permite-me permanecer na Escola Ave Maria até hoje, e tentar ajudar neste sonho e na construção deste sonho feito pela minha Ana.
As vossas histórias fazem-me lembrar sempre que os acasos de Deus parecem ser linhas muito bem definidas, muito bem pensadas.
Pois era, como me referiu o Sérgio há pouco, é uma missão. Eu acredito mesmo que seja uma missão. Deus tem uma missão para nós. E essa missão tem que ser cumprida. E quanto mais nos distanciamos dos factos, mais percebemos que é mesmo assim. Era para nós aquele caminho. E, portanto, não tenho dúvidas nenhumas que eu não estou na Escola Ave Maria por acaso. Nem o Sérgio está.
Sim.
E já há 20 anos que é professora, Isabel. O que é importante saber sobre a história da sua escola e da sua fundadora? Em que é que Maria Alexandra Eusébia é uma referência para si?
Eu conheci a minha Ana já nos últimos anos da sua vida, já bastante doente. Era realmente uma pessoa, ela era uma pessoa inovadora para o tempo dela. Ela, na altura, as mulheres não fumavam, não guiavam na geração dela, e ela já fazia isso tudo. Ela era uma pessoa muito moderna, e depois estudou no estrangeiro, e tinha ideias, ela tinha ideias muito à frente. E então, mas também tinha uma grande ligação a Deus e a Nossa Senhora, e daí ela ter pensado que queria criar em Portugal, em Lisboa, um projeto que a preenchesse a ela e que fosse de encontro àquelas convicções de fé que ela tinha. E aí criou a Escola Ave Maria. Portanto, a Escola Ave Maria faz aqui em Lisboa, desempenha aqui um papel relativamente à formação das crianças, em relação às aprendizagens obrigatórias e aos valores cristãos, em simultâneo, que eu penso que na altura não se faria noutro sítio, porque havia a catequese separada do ensino obrigatório. E a minha Ana conseguiu reunir isso muito bem, com um objetivo muito claro, de criar pessoas completas.
Sérgio, apesar da distância do tempo, a primeira diretora da escola é também uma inspiração para si?
Sim, sem dúvida. Quando Depois de eu ter entrado e depois de começar a ler também um pouco aquilo que era a história da minha Ana, fica muito, muito, muito claro esta ideia de visão e de visionária. E por isso é, como dizia a Isabel, uma mulher à frente do seu tempo, e por isso todas as estratégias pedagógicas e toda a forma como o dia-a-dia da escola, de um aluno da Escola Ave Maria era vivido, era de facto algo que permitia, no fundo, criar este aluno nas suas múltiplas vertentes. Portanto, a minha Ana era uma pessoa que estava todos os dias, sem exceção, na entrada da escola, e portanto era a primeira pessoa a quem os alunos diziam bom dia, e era também Fantástico. A última pessoa de quem eles se despediam quando iam para casa, e muitos deles acabavam também por ficar com a minha Ana mesmo quando a escola já estava fechada. Portanto, alguns alunos também ficavam com ela até muito, muito mais tarde. E, portanto, este é o melhor exemplo, que ainda hoje continua. Portanto, não só feito por mim, mas também feito por outras pessoas. E nós, de facto, fazemos questão de que algumas destas práticas se mantenham até aos dias de hoje, porque também acreditamos que este bom dia, Manel, bom dia, Francisca, bom dia, enfim, qualquer um deles, tem um significado muito, muito especial para eles. Eles não são um número, na Escola Ave Maria isto é uma questão, não são um número, são de facto cada um deles, nós sabemos exatamente o seu perfil, não é? Conhecemos-los muito, muito, muito bem, todos nós, e isto era uma prática da minha Ana, e por isso é apenas um exemplo daquilo que a minha Ana fazia e que ainda hoje também se faz. A Escola Ave Maria, de facto, vive um espírito de família, e este espírito de família foi implementado também por ela, e que ainda hoje também permanece, e diria que são dois exemplos muito significativos desta presença dela ainda.
O lado emocional que falava a Isabel ainda no início da nossa conversa. O que é que sentiu quando assumiu a direção da escola? Se calhar esta é uma pergunta muito forte, mas o que é que sentiu que era mais urgente e necessário fazer?
É uma pergunta muito difícil. Em primeiro lugar, foi tentar apreender de tudo aquilo que era a cultura da Escola Ave Maria. É das coisas mais difíceis, porque quando nós temos grandes exemplos, queremos estar à altura desse exemplo. E, portanto, pensar naquilo que era a cultura da Escola Ave Maria, àquele momento ou àquela data, para mim isso era altamente estruturante. E, por isso, esse é o primeiro grande desafio. O segundo grande desafio é também, ou foi, colocar a escola naquilo que é a sociedade atual, porque os desafios de hoje são muito diferentes daqueles que eram na década de 50 ou 60, quando a minha Ana estava presente, e mais tarde, obviamente, e por isso houve aqui também uma necessidade de pensar nestes alunos, pensar naquilo que era o dia-a-dia destes alunos, e fazer e juntar as duas coisas, aquilo que era a cultura da Escola Ave Maria, aquilo que são os desafios que são trazidos pela sociedade atual, e nesta junção tentarmos ter uma escola que mantivesse todos estes princípios que há pouco a Isabel estava a falar, e por outro lado aquilo que é a necessidade de uma abertura ao mundo que obviamente os nossos alunos têm que ter.
Eu gostava, até pela vossa própria experiência como professor, de vos ouvir sobre... Portugal mudou muito nos últimos anos, até mesmo em termos de católicos praticantes. Isso reflete-se de alguma forma na Escola Ave Maria? É uma realidade que levanta aqui desafios mesmo em termos pedagógicos?
Sem dúvida. Sem dúvida que sim. Porque hoje em dia a fé não tem, na maior parte das pessoas, pelo que eu posso verificar mesmo pela população da escola, a vivência da fé não tem o peso que teria noutros tempos, embora as pessoas se assumam católicas, batizem os filhos, casem pela igreja, mas não tem aquela vivência diária, a oração em família, e as idas à missa não são uma constante. Digamos que eu acredito que o façam pontualmente, há muitas pessoas que o fazem, realmente que cumprem, mas hoje em dia já temos, e noto, que há muitas crianças que não vão à missa e dizem sempre, ai, nós não tivemos tempo, ai, eu tive uma festa. Portanto, a fé aqui ganha um valor relativo, a vivência da fé. Os pais querem realmente valores, querem os valores cristãos para os seus filhos, querem o melhor para eles. Mas depois há um distanciamento entre esses ditos valores e a prática diária de os promover. E a escola realmente, a escola Ave Maria neste caso, tem essa responsabilidade, tem esse peso acrescido para compensar aquelas famílias que não têm tempo, até porque nós sabemos que hoje em dia os pais têm realmente muita falta de tempo para os filhos. E isso é uma realidade. Eu também sou mãe e vejo como nós somos empurrados para trabalhar muitas horas porque é necessário, porque as tarefas têm timings para serem cumpridos e por isso os nossos filhos acabam por ficar remetidos um bocadinho para segundo plano. E olha, é o fruto da época, pelos vistos, não é? É uma frase assim corriqueira, mas de facto eu acho que é o que de alguma forma ilustra essa tal necessidade que nós, Escola Ave Maria, temos a obrigação de fazer, até porque nos assumimos uma escola de Nossa Senhora.
Sente isso também, Sérgio?
Sim, claramente. Os pais que nos procuram, procuram a Escola Ave Maria por várias razões. Obviamente estamos implementados há 74 anos enquanto Escola Católica e acreditamos verdadeiramente que aquilo que fazemos diariamente e tendo Jesus diariamente no nosso dia-a-dia é aquilo que é mais importante. Ainda assim, existem também pais que de facto nos procuram pelo projeto educativo mais ligado a algumas áreas que nós temos e não tanto esta parte católica. E nós tentamos que, de alguma forma, mesmo estes alunos que nos procuram e que não são católicos, o nosso objetivo não é, de facto, aqui o da imposição, mas é o de, juntos, conseguirmos todos perceber que Jesus faz parte do nosso dia-a-dia. E, portanto, na escola Ave Maria, isto é, Jesus é uma figura marcante e, portanto, e Maria é uma figura marcante e, por isso, o desafio acaba por ser muito mais alargado. E quando eu falo num desafio mais alargado, é o de que todos eles consigam perceber que ter fé é algo muito estruturante, é algo que de alguma forma acaba por nos oferecer esperança, acaba por nos oferecer paz, acaba por nos guiar e dar um conjunto de respostas que são muito importantes para nós e o próprio caminho da autossuperação está dependente da fé. E é verdade que este é um trabalho muito difícil porque, ao contrário da parte científica, que nós temos um conjunto de evidências e que rapidamente conseguimos mostrar aos jovens e aos menos jovens, a parte da fé é algo muito vivencial, é algo que está verdadeiramente nas nossas ações e por isso o que tentamos fazer é exatamente isso, ou seja, de que no dia-a-dia eles tenham acesso a exemplos de professores, de auxiliares, de outros católicos, de praticantes e que de alguma forma nós consigamos também evangelizar estes alunos que, não procurando a escola pela sua parte católica, depois acabem por perceber a importância da mensagem de Jesus.
Sim, até porque vidas. Sem dúvida é o exemplo. Não, realmente nós não impomos, não se impõe, a fé não se impõe, mas mostra-se como é viver com fé e o exemplo é o melhor caminho.
Nós sabemos também que a realidade das escolas privadas não tem sido fácil nos últimos tempos, até pelo corte de alguns subsídios, e levando a que muitas famílias que até gostariam de ter os seus filhos nestas escolas católicas a não conseguirem fazer. Esta é uma realidade que vocês conhecem bem e que preocupa seguramente, não é?
Sim, nós temos uma grande vantagem, é que não dependemos de qualquer tipo de subsídio ou de subsídios e por isso digamos que todo o financiamento da escola advém da mensalidade que é paga pelos pais e por isso de alguma forma estamos um bocadinho aliados dessa realidade. A escola tem...
Mas não deixa de cortar a possibilidade de alguns pais que gostariam de ter lá os seus filhos filhos não o consegui fazer. Não
é? Sem dúvida, mas todos os pais que procuram a Escola Ave Maria, e nós continuamos isso, a minha Ana também tinha esta prática, e portanto continuamos a receber estes pais sempre de braços abertos e a ouvi-los e a ouvir a sua história de vida e o seu projeto de vida para aquele filho ou para aqueles filhos. E, por norma, obviamente que existem aqui um conjunto de, ou a maior parte das nossas vagas estão dependentes deste financiamento, mas determinadas famílias que se identificam verdadeiramente com o projeto acabam muitas vezes por, mesmo sem condições financeiras, acabam por ficar na Escola Ave Maria, porque para nós essa história de vida também é muito importante e acabamos por acreditar que seremos capazes de fazer a diferença.
Porque a educação das crianças merece toda a atenção, vale a pena lembrar o que está publicado no Diário da República, a liberdade do ensino. A expressão da liberdade humana implica que o Estado, no exercício das suas funções educativas, respeite os direitos dos pais de assegurar a educação e o ensino dos seus filhos em conformidade com as suas convicções. Isto significa que têm lugar e merecem apoio, no nosso país, as instituições de ensino privadas. Sem elas, não há liberdade de escolha no que respeita à educação dos filhos.
Eu sei que a vida tem pressa, que tudo aconteça sem que a gente peça. Eu sei. Eu sei que o tempo não para. Tempo é coisa rara e a gente só repara quando ele já passou. Não sei se andei depressa demais, mas sei que algum sorriso eu perdi. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui. Cantei, cantei a saudade da minha cidade e até com vaidade. Serei distante, eu vou estar aqui. Vou pedir ao tempo que me dê mais tempo para olhar para ti. De agora em diante não serei distante, eu vou estar aqui.
Cada escola é um mundo, com uma história e características próprias. Na cidade de Lisboa, entre as várias escolas católicas que abrem regularmente as portas para acolher centenas de crianças, conta-se também esta, a Escola Ave Maria, que completou recentemente, no dia 24 de outubro, 74 anos de vida. Porque são já várias gerações que por ali passaram, são meus convidados esta manhã aqui no Porta Aberta, a professora Isabel Petencourt e Sérgio Manuel Pombeiro, diretor pedagógico da Escola Ave Maria. De facto, eu estava a olhar aqui, 74 anos dá para muitas gerações. Deve ser algo que vocês sentem enquanto estão lá, sentem isso?
Sim, sem dúvida. Nós temos crianças que são netos dos primeiros alunos da escola.
Extraordinário.
É fantástico. Hoje em dia a percentagem já é menor de famílias que lá têm, de gerações, digamos, que lá passaram. Mas sim, ainda se mantém uma percentagem alta de crianças, de alunos, cujos pais andaram lá, cujos avós andaram lá. E é muito interessante porque eles acabam por conhecer um bocadinho da escola e também há ali um grupo de professores que se mantém já há alguns anos e, portanto, eles já conhecem, já têm essas referências desses professores também e é interessante ouvi-los falar e dizer, foi professora do meu pai. Olha, não tinha idade para isso ainda, mas...
É muito interessante. Mas
alguns membros do corpo docente também foram antigos alunos.
Exatamente.
E, portanto, não são só em relação aos filhos e aos netos, mas também o corpo docente também tem antigos alunos e, por isso, o sentimento de pertença à escola e ao projeto também é muito grande.
Sim.
Calculo que o dia de aniversário seja um dia de grande festa, não é? Porque 74 anos para uma instituição já é muito importante, não é?
Sim, começamos logo com uma missa de ação de graças. Não fazemos realmente a grande festa, é realmente comemorar a idade da escola nessa missa de ação de graças. Depois as aulas até decorrem dentro do normal e depois ao final da tarde, para nós, que é por volta das 3h30, os alunos saem por volta das 4h30, temos então o bolo de aniversário, que isso não falta nunca, é feito na escola ainda hoje, e cantamos os parabéns e reunimos a escola inteira no recreio, onde cantamos os parabéns à escola.
Sim, mas há de facto aqui uma preparação prévia, não é? Este grande momento. Este assunto é trabalhado em contexto de sala pelas várias professoras, porque de facto é uma bênção pensarmos que estamos a falar de 74 anos e por isso a escola já é bem velhinha, como eu dizia, em algumas salas e para algumas crianças. E de facto é isso mesmo, não é? São muitos e muitos e muitos anos e é preciso preparar este momento. E por isso o coro da Escola Ave Maria acaba por ter aqui um repertório também muito específico, embora não na sua totalidade, mas alguns cânticos também são específicos deste momento. E é uma grande intervenção, não é? Portanto, aqui um conjunto de alunos que têm esta responsabilidade de cantar no aniversário da escola. Isto também é trabalhado, ou este dom também é trabalhado depois nas aulas de religião, sempre.
Sim, os nossos alunos são preparados para acolitar missas, eles estão aptos a acolitar, sabem exatamente o que é que têm que fazer. Nós temos uma missa semanal à sexta-feira. Portanto, eles entram nestas rotinas a partir do terceiro, quarto ano do primeiro ciclo, entram nestas rotinas de aprender a acolitar a missa. E pronto, neste dia de festa, são escolhidos os acólitos realmente que até aí têm tido mais experiências em acolitar e que vão levando os outros mais pequenos, orientando. E é muito interessante vê-los no altar, a dar as orientações discretamente.
Nós já percebemos que Nossa Senhora é uma referência na vida da escola e sente-se isso, essa referência junto dos alunos também?
Sem dúvida. Aliás, o nosso hino começa, foi escrito pela minha Ana, e começa exatamente assim: esta escola é vossa, ó Virgem Maria. Isto diz tudo, de facto.
Quem trabalha com crianças, quem lida com crianças, coleciona seguramente histórias, e algumas até bem maravilhosas. Nestes anos todos de trabalho na escola Ave Maria, vocês têm histórias que possam partilhar hoje aqui? Alguma que vos tenha tocado de forma especial? Em que sentiram que, de facto, esta graça de trabalhar na escola Ave Maria foi uma grande graça que Deus vos deu?
Sem dúvida. Agora, assim, uma história em particular, porque com as crianças nós aprendemos todos os dias, e todos os dias há histórias super engraçadas, que eles têm saídas que nós nem sequer tínhamos ideia, pronto, e que nos fartamos de rir, e até dizemos quantas vezes eu devia descrever isto, acabamos por nunca o fazer, e depois tenho pena, mas de facto, assim, de repente... agora não me estou assim a lembrar nenhuma história que pudesse aqui partilhar.
Eu por acaso estava aqui a pensar,
que é o Sérgio, como tem menos
e acho,
anos.
Acho que vou ser eu, acho que vou ser eu que tenho menos anos, mas que, e que é deliciosa, é uma coisa muito, muito curta, e é mais um conjunto de ações do que propriamente uma história. Mas temos-nos vindo a perceber que... cada vez que temos nas nossas turmas alunos com características particulares, somos todos muito diferentes, obviamente, mas há diferenças que são mais significativas, e portanto há aqui também o que eu gostaria de partilhar, sem obviamente entrar aqui em muitos pormenores, mas é o facto de nós percebermos que a entrada destas crianças acaba por modificar o comportamento dos restantes. E por isso nós temos aqui uma turma muito particular, e é desta que me estou a lembrar, em que há uma criança que, enfim, que não fala, e em termos de deslocação as coisas são bastante, ou eram mais complicadas, e por isso haver sempre alguém que de mão dada leva essa criança, ou que ajuda a ir à casa de banho, ou que ajuda a ir para os recreios, e eu acho que este é dos momentos mais deliciosos que existem, e eles são muito, muito pequeninos, mas este sentimento aqui de ajuda ao outro talvez seja aquilo que mais marca. Depois há muita coisa caricata nos recreios, ou nas subidas, nas escadas, ou enfim, em alguma disciplina em particular, mas que fazem parte do dia-a-dia.
Já não falta muito para o Advento e Natal. Há algum ponto alto nesta quadra que vivi de forma especial na Escola Ave Maria?
Sem dúvida. Para já temos um grupo de pastoral que trabalha exatamente para pensar antecipadamente nessas situações, organizar tudo com antecedência. E sim, estamos a preparar já o nosso Advento, já temos um projeto mais ou menos delineado, em que a escola inteira participa. Queremos chegar às famílias, não é só às crianças, queremos chegar às famílias. E depois tudo isto é vivenciado semana a semana, cada semana do Advento, com propósitos, propósitos que têm que ser concretizados com ações sentidas. Optamos sempre por coisas simples, que sejam realmente execuíveis, para que as coisas não fiquem só pela rama. E depois temos a nossa missa de Natal, que também é um outro ponto alto das nossas celebrações, a missa de Natal, que acontece todos os anos no mesmo sítio, no lar dos velhinhos, das irmãzinhas dos pobres.
Ah, e as crianças vão para lá?
As crianças vão lá, os nossos alunos fazem uma coisa muito interessante, que é, nesta época, as irmãs dizem-nos quem são os velhinhos, quem os nossos alunos podem escrever pequenas cartas de boas festas, onde eles se identificam, dizem quem são, contam um bocadinho da história deles, que idade é que têm, o que fazem, se têm irmãos, se não têm. Os velhinhos gostam sempre de saber estas histórias. E depois, no dia da missa, no dia da nossa missa de Natal, que é lá, na capela lá do lar, a seguir à missa, eles dirigem-se aos quartos onde estão essas pessoas idosas e dizem: eu sou fulano tal, venho entregar-lhe uma carta. Muitos, coitados, já não conseguem ver, alguns já não sabem ler, e eles leem-lhes as cartas, e é uma delícia porque ficam contentíssimos, às vezes querem dar presentes e muitas vezes eles respondem. Assim, lá por fevereiro, janeiro, começamos a receber cartas de volta dirigidas à criança que
isso entregou. É delicioso.
Isto é uma coisa que já fazemos, é uma tradição antiga. E é uma alegria ter aquela criançada toda a correr por aqueles corredores, porque é impossível pará-los, não é? Pois. Eles são pequenos, por mais que nós chamemos a atenção, não corram, vejam lá. Mas os velhinhos adoram, ficam contentíssimos e dizem, é uma alegria vê-los aqui todos os anos. Nunca deixem de vir. E nós não vamos deixar.
Maravilhoso. Foi um enorme prazer, Isabel e Sérgio, ter-vos aqui e ouvir alguém falar com esta paixão pela educação. Muito obrigado pela vossa presença no Porta Aberta.
Obrigado.
Desejo-lhe um bom domingo e uma boa semana.